você vai gostar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição. Conselho Nacional de Justiça afasta juiz de Coari para investigar condução de processos.
Defensoria entrega ao Ministério dos Povos Indígenas relatórios sobre condições dos Yanomamis no Amazonas.
Embocadora afunda durante abastecimento e derrama óleo no rio Amazonas.
Empresa farmacêutica é condenada a pagar mais de R$1 milhão à família do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em acidente de helicóptero em São Paulo.
Haddad apresentará nova âncora fiscal a Lula nesta sexta-feira.
Ciclone Fred afeta sudeste da África e deixa centenas de mortos.
Coreia do Norte faz novo disparo de míssil balístico intercontinental.
Botafogo aplica a maior goleada da história da Copa do Brasil.
Polícia descobre plantação de maconha no bairro do Crespo.
Morre indiano, dono de lanchonete baleado no centro da cidade.
Homem executado a tiros no ramal do Ipiranga, no Jorge Teixeira.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Eu Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maran FM em Maran.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Boba.
E Maripá FM em São Sebastião do Uatumã.
5 horas e 47 minutos.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Daring Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 9 minutos e 33 segundos, com meio-dia solar às 12 horas e 8 minutos.
O Climatempo está prevendo 10 milímetros de chuva com probabilidade de 90%.
A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 32 graus Celsius.
A umidade do ar está em 96%.
Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade.
É quinta-feira, 16 de março. Terceiro mês do ano.
Chegamos aos 75 dias do ano.
Faltam 220 para terminar. 290 para terminar 2023.
Dia do Santo João de Brebeuf, Isaac Jogues e companheiros.
Também é o dia do ouvidor, dia da liberdade de informação e o dia nacional de conscientização sobre as mudanças climáticas.
Na mitologia greco-romana aconteceu o primeiro dia do Bacanal, o festival de Dionísio Baco para os romanos. Deus do vinho, os grãos, da fertilidade e da alegria.
Esta edição 26.968 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 6 centímetros.
Na leitura de ontem no porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 25 metros e 45 centímetros.
Já havia subido 6 metros e 26 centímetros.
Com visibilidade dentro dos padrões de aeronavegabilidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
5 horas e 49 minutos em Manaus.
local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Na bancada, Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã.
Peregrini, a meteorologia prevendo pouca chuva para hoje, como está o tempo aí?
Nublado, Paulo, nublado, nós já tivemos chuva aí mais cedo, nós temos agora pista molhada na área da zona leste da cidade, choveu no começo da madrugada e o tempo agora, Paulo, apresenta-se de maneira bem nublada aqui na área entre a zona norte e a zona leste de Manaus.
Pois é, não choveu aqui no sítio histórico da cidade, Alberto Peregrini. E o trânsito, como é que está?
Ah, já bem movimentado, Paulo, conforme a tua determinação, nós já estivemos na Avenida Camapuã, onde fica o Terminal 4, a movimentação dos ônibus e as entradas e saídas tranquila, e o trânsito de maneira tranquila na Camapuã. Agita mais um pouco na Avenida Grande Circular e na Avenida Buriti, Paulo Guedes.
Pois é, Peregrini, tivemos aí algumas mortes no centro da cidade, aconteceu ontem uma morte, um homem caminhava por onde, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, na área central da cidade, ali na área da avenida, da rua Floriano Peixoto, né? Ele foi perseguido por alguns homens e acabou sendo assassinado. Ele no primeiro momento ali ficou agonizando ainda, mas logo depois de Paulo Guerra ser levado a uma unidade de saúde, acabou morrendo. Trata-se do Júlio André Mohamed. Paulo, ele tinha 35 anos de idade, a polícia já está investigando esse caso.
Pois é, intrigante, não é, Peregrini? Ele era indiano, inclusive, dono de uma lanchonete no centro da cidade, é isso?
É isso, Paulo, é isso aí. As informações complementares, você, como sempre, muito bem informado. Paulo era, assim, um dono de lanchonete. É intrigante, a polícia vai investigar essa situação aí para saber qual a verdadeira motivação do crime e também quem foram os assassinos.
Um homem foi arrastado para o ramal do Ipiranga, no Jorge Teixeira. O que aconteceu com ele, Alberto?
Ah, Paulo, acabou sendo assassinado, né? Você colocou muito bem. Ramal do Ipiranga, Paulo, fica no Jorge Teixeira, né? É, ali na área do bairro Jorge Teixeira, você entra ali pelo ramal do Brasileirinho e logo depois tem um braço que é o ramal do Ipiranga. É uma área de muitos sítios, de terrenos grandes, de acampamentos aí, que as pessoas alugam para acampamento de igreja. É um local bonito, sabe, Paulo? De muitos sítios. Porém, muito perigoso e com muitos registros de execuções naquela área ali. É uma área escura, né? Quando chega a noite não tem iluminação pública e facilita muito para a ação de bandidos para cometerem esse tipo de crime, igual que ocorreu a noite passada. Um homem foi, chegou dentro de um carro Kwid, né? Desses branquinhos, chegou lá na área, Paulo Guerra, esse homem desceu do carro, segundo testemunhas, e atiraram várias vezes nele. A maioria dos tiros, Paulo, pegaram na cabeça.
Pois é, foram dois crimes acontecidos nas últimas horas na cidade. Pegando mais, a papagaia continua desaparecida.
Ah, Paulo, sem dúvida nenhuma. Ah, Paulo, tenho algo a te dizer também, Paulo, que o presidente interino do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial fizeram contrato conosco, Paulo, para avisar que vai haver assembleia extraordinária no próximo dia 20, segunda-feira, lá no Clube dos Sargentos e Subtenentes da PM, lá na rua Irapuru, no bairro de Flores. A primeira convocação 9h, segunda convocação 9h30. Né, Paulo, a ordem do dia é para aprovar ou não greve de advertência ou protesto nas empresas que estiverem implantando operação de plataforma de aplicativos aos motoristas. O segundo assunto também será greve por tempo indeterminado em relação à convenção de trabalho. Paulo Guerra, isso vai acontecer, essa assembleia no próximo dia 20, segunda-feira, e será aí, portanto, para os trabalhadores do transporte especial. Poderemos ter aí, Paulo, grande movimentação no transporte especial, inclusive com paralisação na próxima semana.
Vamos aguardar então, Peregrini, 5h54. Bom trabalho para você, meu caro.
É contigo, Paulo, daqui a pouco voltaremos.
Oportunidades de emprego, prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Cid Manaus oferta 233 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta quinta-feira.
De 8 da manhã às 16 horas, o candidato pode comparecer a um dos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri ou no Shopping Felipe Dal.
As vagas são para auxiliar de produção, vaga temporária, eletromecânico, garçom, operador de caixa e auxiliar administrativo.
Exclusivas para pessoas com deficiência, PCDs têm vagas de vendedor interno, repositor de mercadorias e auxiliar de venda.
O Sistema Nacional de Empregos, Cine Amazonas, oferta hoje 77 vagas de emprego.
E os interessados podem comparecer na sede do órgão, na Djalma Batista, de 8 às 14 horas, com comprovante de vacinação contra a Covid-19. Não esqueça, comprovante de vacinação contra a Covid-19. Currículo e documentos pessoais.
O candidato também pode concorrer às vagas acessando o site www.portaldotrabalhador.m.gov.br. Local em que deve anexar o currículo na vaga pretendida.
Entre as oportunidades estão para bombeiro hidráulico, consultor de vendas, encarregado de obras, açougueiro e estoquista.
Para as pessoas com deficiência, PCDs têm vagas de auxiliar de serviços gerais e auxiliar de limpeza.
O edital Manaus Faz Cultura 3 aumenta em 2 milhões o fomento para contemplar 100 projetos.
O lançamento do edital aconteceu ontem no Museu da Cidade, no sítio histórico, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus CUT.
Um total de 1.137 beneficiários do programa Leite do Meu Filho é esperado nas centrais de distribuição nesta quinta-feira para retirada do composto lácteo para crianças de 3 e 4 anos.
O atendimento será realizado das 8 às 16:30 e será voltado para responsáveis cujos nomes se iniciam com as letras B, C e D.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, a entrega dos produtos está sendo feita de forma escalonada, seguindo um cronograma por ordem alfabética.
O Leite do Meu Filho é uma política social que conta com cerca de 16.800 usuários ativos.
As centrais de distribuição estão localizadas no Shopping Felipe Dão, no bairro Jorge Teixeira, e no Complexo de Saúde Oeste, no bairro da Paz.
Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajás.
Pós o Novo Tempo, Uma Nova História, em São José do Amatari.
Pós Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo.
Pós Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã, em Beruri.
Pós da Assembleia de Deus, no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pós da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neomundá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Web Top Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Bairro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba, em Codajás.
5:57 em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade, e a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01 em Manaus.
O Instituto de Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, informa que o feirão Limpa Nome será estendido até o dia 24 deste mês de março.
A previsão era de que a ação realizada pelo órgão em parceria com as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia fosse realizada até amanhã, em alusão à Semana do Consumidor.
Mas, devido à grande procura por parte dos consumidores, o feirão vai continuar na semana que vem, do dia 20 ao dia 24, de 8 às 15 horas.
Ontem, o Procon recebeu um grande número de pessoas em busca de negociações e renegociações junto às concessionárias.
Por isso, os atendimentos foram limitados e houve distribuição de senhas para que sejam atendidos prioritariamente hoje.
E nessa quarta-feira, o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Clécio Freire, esteve na Câmara Municipal de Manaus prestando esclarecimentos sobre o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2023 e a recente atualização cadastral imobiliária implementada na capital.
Freire fez uma apresentação e respondeu aos questionamentos dos parlamentares e afirmou categoricamente que não houve aumento.
Ele explicou que o que aconteceu foi que a base cadastral de imóveis da CEMEF, que não era atualizada desde 2010, foi atualizada. E em 12 anos, muitas coisas mudam numa cidade.
Ainda segundo Freire, a partir do mapeamento foram identificadas várias mudanças, como imóveis que foram ampliados, reduzidos, demolidos, construídos, mudaram de donos e por aí vai.
Como resultado, mais de 320 mil imóveis tiveram os dados atualizados junto à base do Cadastro Imobiliário Municipal.
A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza uma ação emergencial de emissão de registro geral e certidão de nascimento para as vítimas do deslizamento de terra ocorrido no bairro Jorge Teixeira.
O atendimento está sendo feito na Escola Municipal Helena Augusto Volkoff, local de abrigo dos afetados.
A equipe de assistência atua desde a última segunda-feira e presta serviços de cidadania e encaminhamento para outros órgãos do estado.
Coordenada pela Secretaria Executiva de Cidadania e em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, a ação auxilia cerca de 76 famílias afetadas pelo desastre.
O Jornal da Manhã vai trazer informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Bem, Paulo, funcionários da empresa Construção CIS, empresa essa terceirizada pelo estado para prestação de serviços de limpeza nas escolas estaduais, estão reclamando a falta de pagamento dos vale transporte e alimentação, que estão sempre atrasados. Segundo elas, existe um atraso desses vencimentos ainda no ano de 2017, com atraso de 7 meses. Disseram que a empresa comunicou que o problema seria resolvido, pois o mesmo já estava no financeiro. Essa afirmação foi repassada para elas no mês de novembro de 2022, sendo que os vales são do ano de 2017. Já caminha para o final de março de 2023 e a promessa não foi cumprida. As funcionárias continuam sem receber os atrasados. Diz ainda que, em base, o vale transporte é pago como valor de passagem de ônibus. Porém, aqui no interior, não há existência de ônibus coletivo, apenas mototáxi, onde os mesmos custam, em base, R$ 7 a corrida, o que onera ainda mais o que eles recebem como pagamento de salário no final do mês. Reclama ainda que são impedidas de reivindicar seus direitos, pois correm o risco de serem punidas com demissão. Ninguém olha por elas, porém, quando existe qualquer tipo de evento da SEDUC, elas são praticamente obrigadas a trabalhar. Imagine, Paulo, elas disseram ainda que até o 13º salário é parcelado em 12 vezes. Elas pedem providência por parte do governo do estado por acharem que o governador não está sabendo dessa situação. Não mais dizer que quem nos ouve nesse momento é a senhora Ilka da Silva Lima, que, por sinal, está aniversariando hoje. De Manacá para o Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6:05 em Manaus.
O processo de mudança das mais de 70 famílias que ficaram desalojadas no bairro Jorge Teixeira, após as fortes chuvas do último domingo, foi iniciado ontem pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC.
As famílias estavam abrigadas temporariamente na Escola Municipal Helena Augusta Volkoff.
Ontem, mais de 20 famílias foram encaminhadas a kitnets alugadas no bairro Cidade de Deus.
Os aluguéis serão pagos por meio do auxílio de aluguel no valor de R$ 600, destinado a todas as 84 famílias atendidas desde o início da semana.
Ontem, o prefeito Davi Almeida anunciou o início das obras de contenção da erosão localizada entre as ruas Ponta do Vento e Jucaína, no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova.
A área foi interditada pela Defesa Civil Municipal após uma parte da encosta desmoronar na última terça-feira à noite, atingindo 12 residências.
Questionado sobre o encontro realizado na tarde de terça-feira com o presidente Lula, Almeida frisou que a sinalização foi positiva para o envio de recursos à capital amazonense e que será possível realizar ao menos 20 intervenções em áreas de altíssimo risco.
Um rebocador da empresa WPL afundou e derramou o óleo no rio Amazonas nesta quarta-feira, segundo a empresa Terminais Fluviais do Brasil, responsável pelo material.
Isso aconteceu no município de Itacoatiara.
Ainda conforme o terminal fluvial, apesar do acidente, não houve lesões à tripulação da embarcação.
Medidas de emergência foram tomadas pela empresa logo após o acidente.
Por meio de nota, o terminal informou que por volta de 14:14, o rebocador Valdomiro Lustosa 3 começou a afundar.
As imagens gravadas em vídeo mostram o momento em que os tripulantes começam a pular da embarcação enquanto ela naufraga.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas entregou à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, relatório sobre as condições em que vivem atualmente indígenas Yanomami no Alto Rio Negro.
Conforme a instituição, há um vazio estatal que põe em risco a existência dessa etnia.
O relatório foi elaborado pela defensora pública Isabela Salles, que coordena o polo da defensoria no Alto Rio Negro e já encabeçou mutirões de atendimento às comunidades indígenas, além de visitas à terra indígena Yanomami.
No encontro com a ministra Sônia Guajajara, Isabela esteve acompanhada do defensor público-geral do Amazonas, Ricardo Paiva.
Em um dos trechos do relatório entregue à ministra, a defensora aponta que durante o procedimento de apuração da grave situação de vulnerabilidade indígena no Amazonas, a defensoria tomou conhecimento da morte por malária de pelo menos 11 crianças da aldeia La Anca e em 2022. E que além disso havia indígenas em estado de desnutrição muito grave.
O documento destaca ainda que, considerando a declaração de estado de emergência em saúde pública na TI Yanomami do Ministério da Saúde e o início das atividades do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do COI Yanomami, as aldeias Yanomami do estado do Amazonas não estavam incluídas nas ações de emergência.
As áreas mais críticas da terra Yanomami, situadas no Amazonas, precisam ser incluídas nas ações emergenciais.
Algumas regiões, principalmente do rio Pauduiri e Demini, em Bacelos, estão em precariedade nos serviços de saúde, com endemia de malária e surtos de tuberculose, situação similar à que estamos acompanhando em Roraima, declarou a defensora Isabela Salles.
Uma base fluvial da Polícia Federal deve ser instalada na região do Vale do Javari, aqui no Amazonas, onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos em 2022.
A informação foi publicada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em sua conta no Twitter nesta quarta-feira.
A ação também visa proteger ambientalistas e jornalistas constantemente em risco devido ao trabalho desenvolvido na região após o caso Bruno e Dom.
O Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz Fábio Alfaia, que atuava na comarca de Coari, no interior do Amazonas, para investigar supostas irregularidades na condução de processos.
Segundo o CNJ, há suspeita de irregularidades com recebimento de valores indevidos.
O magistrado não poderá atuar enquanto o processo estiver acontecendo.
A votação pelo afastamento do juiz foi por unanimidade durante o julgamento da terceira sessão ordinária de 2023.
Alfaia fica afastado enquanto tramitar o processo e não há prazo para o encerramento, pois vai depender da investigação.
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto Aluno Ouvidor, a partir do município de Iranduba. A reportagem é de J. Rai.
A ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, lança hoje, aqui em Iranduba, o Aluno Ouvidor, um projeto de cidadania que levará a ouvidoria da Corte de Contas às escolas públicas do Amazonas, a partir da capacitação dos estudantes do ensino médio para fortalecer o controle social. O evento se dá em comemoração ao Dia Nacional do Ouvidor, que transcorre neste 16 de março. A cerimônia está marcada para logo mais às 10 horas da manhã, no 7 Maria Isabel Desterro e Silva. De acordo com o ouvidor geral da Corte de Contas, conselheiro Josué Cláudio, o aluno ouvidor foi idealizado a partir dos programas Ouvidoria Mais Presente e Ouvidoria Estudantil. Ainda segundo Josué Cláudio, por meio do programa, a ouvidoria do TCE pretende estimular a organização de estudantes para a criação de pelo menos 36 grêmios estudantis divididos em escolas do ensino médio de 17 municípios do interior do Amazonas e em 7 escolas de Manaus. Durante o lançamento do programa hoje aqui em Iranduba, os instrutores e alunos participantes irão receber demandas da sociedade. O aluno ouvidor irá formar e capacitar capacitar alunos escolhidos para exercerem a função de ouvidores em suas respectivas escolas, para que eles possam ajudar a dar voz aos estudantes, medindo a satisfação com o ensino e a estrutura oferecida. A etapa de capacitação do programa envolverá os alunos em 4 módulos que dividem temas de Constituição e Poderes da República, Gestão Democrática e Participativa, Consciência Social, o Funcionamento e o Papel das Ouvidorias, Recebimento e Tratamento de Demandas, Procedimentos Gerais, entre outros. De Iranduba, J. Raí, para o Jornal da Manhã.
6:13 em Manaus. A seguir, polícia descobre plantação de maconha no bairro do Crespo. Morre indiano dono de lanchonete baleado no centro da cidade. Homem executado a tiros no ramal de Ipiranga, no Jorge Teixeira. Vamos voltar com os detalhes em 3:30.
Difusora FM 96,9.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:17 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Uma plantação de maconha e um laboratório de drogas foi encontrado ontem à noite em uma casa no bairro do Crespo. E de acordo com a polícia, no local havia estufas, vários vasos com os pés de maconha, além de seringas com óleo de carnapidiol. Na ocasião, 3 homens foram presos e foram levados para a delegacia. Peregrini, grande plantação, hein?
Pois é, Paulo Guerra, a erva maldita, né, que seria transformada no cigarro do capeta, estava em grande número aí. Dizem que é daquela que estava bem verdinha, um epadu da maior qualidade para quem gosta de se noiar, Paulo. Era muita quantidade, realmente, tudo bem tratada no vaso, direitinho, né?
Bonito os pés de marijuana, não é, Peregrini?
É, Paulo.
Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade?
Tá bom, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, que a noite passada tivemos uma ocorrência de tentativa de homicídio. Um homem foi baleado e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte, graças ao grande trabalho dos anjos da vida, os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, sempre muito dedicados, salvaram mais uma vida na área, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área da zona leste da cidade. O homem deu entrada, foi deixado lá, não sabe de onde ele levou esse balaço, mas deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e já não corre risco de morte. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Com a barriga estocada, com o bucho furado, um homem de 23 anos de idade dava entrada no pronto-socorro João Lúcio com a barriga furada entre a vida e a morte, chegou no bico do urubu. As informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga. Essa briga acabou em tentativa de homicídio. Tudo aconteceu na área do bairro Gilberto Mestrinho, e ele não é dessa vez que vai partir dessa para pior. Graças aos anjos da vida, ele foi operado, né? Passou por cirurgia e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Ainda do pronto socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou com um pedaço de pau. As informações dão conta de que ele e seu oponente, ou seja, o agressor, brigaram por um motivo ainda desconhecido. O acusado é conhecido na área do bairro de São José como Couro Velho. O Couro Velho foi quem deu-lhe uma paulada nesse jovem. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe o motivo pelo qual o Couro Velho deu-lhe uma paulada nesse jovem que quase, rapaz, parte dessa para pior. Ações da polícia na noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Operação Fronteira Mais Segura.
Isso aconteceu, Paulo Guerra, nos todos os municípios da cidade praticamente. As informações dão conta de que muita droga, muita arma foi apreendida devido aí ao trabalho da Operação Fronteira Mais Segura. Terceira Sicom, recuperando uma motocicleta e amarra, uma pistola, faca do Cabo Branco, daquela tipo peixeira, de escamar, né? Aquela de tratar o tambaqui, de cuidar do ruelo. Essa faca também foi apreendida. E uma bolsa tipo, essa é tipo mochila aí, né? O bandido, né? O cara que estava transportando todo esse material, já foi preso. Ele tem 20 anos de idade. Estava aí com uma motocicleta roubada e também armas. Grande trabalho dos policiais da terceira Sicom. Já os policiais da segunda Sicom, ocorrência de tráfico de drogas, conseguiram também apreender uma arma de fogo. Grande trabalho aí também dos policiais da segunda Sicom. Porção grande de maconha, uma segunda porção de maconha, outra porção de maconha, além também, Paulo Guerra, de balança digital que serve para pesar ali o bagulho e tal, e outros tipos de materiais. Grande trabalho dos policiais da segunda Sicom. Mas é agora as notícias de quem partiu dessa para pior. As notícias vindas da pedra gelada do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, foi no centro da cidade. Um dono de lanchonete foi barbaramente assassinado e tudo aconteceu assim. Floriano Peixoto, centro da cidade. Um dono de uma lanchonete indiano, Júlio André Mohamed, de 35 anos de idade, ele estava cuidando ali de seu estabelecimento e tal, até quando ele acabou percebendo que estava sendo, né, observado, daí ele ainda tentou fugir. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi perseguido, foi alcançado, foi baleado e morto pelos bandidos. Isso aconteceu na rua Floriano Peixoto, pelas ruas do centro da cidade. Ele ainda tentou correr, ele ainda tentou fugir, mas infelizmente foi alcançado e alvejado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, a delegacia destaque da cidade, do estado, melhor dizendo, já está trabalhando no caso e com certeza vai descobrir quem matou e qual a motivação desse crime ocorrido no centro da cidade, que vitimou o senhor Mohamed. A polícia está empenhada em resolver o caso. Logo após o crime, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já começou as primeiras investigações em relação ao crime. Noite passada. Crime, assassinato, mais uma morte na área do bairro Jorge Teixeira. Dessa vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu no bairro, aconteceu, melhor dizendo, no ramal do Ipiranga. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nesse horário, a maioria das pessoas ali da área do ramal do Ipiranga estava assistindo a novela. O Moretti tá muito enrolado e a brisa quase beija o Ari. Rapaz, foi emocionante aquela parte da brisa com o Ari. Daí, Paulo Guerra, nessa mesma hora, nesse mesmo momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um carro modelo Kwid de cor branca adentrava o ramal do Ipiranga. Algumas testemunhas viram de longe, observavam o que estava acontecendo. Nessa hora, o homem desceu do carro e quando desceu, o pistoleiro também que estava no carro desceu e disparou. Um, dois, três, quatro.
4 balaços no corpo da vítima. O atirador, o pistoleiro, o assassino ainda guardou 2 bombons da morte que ele mesmo disparou na cabeça da vítima. A polícia, a delegacia de homicídios e sequestros já está trabalhando no caso. O departamento de perícia técnica e científica realizou os primeiros procedimentos lá mesmo no local do crime. Após receber os balaços, segundo testemunhas, a vítima ainda olhou para um lado, olhou para o outro e não resistiu aos ferimentos e morreu. E essas foram as notícias da noite, madrugada, e do resumo das últimas horas das notícias de polícia na cidade. Cidade onde o pássaro da morte mais uma vez sobrevoou a cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Transporte alternativo. As cooperativas reclamam, passaram a informação para o nosso departamento de jornalismo, dizendo que há 47 dias não recebem o dinheiro do passe estudantil. Eles levam e trazem os estudantes, só que até o presente momento, Paulo, o Sinetran não repassou o dinheiro do transporte alternativo. E o transporte especial tem assembleia na próxima segunda-feira, podendo inclusive paralisar o sistema. É contigo, Paulo Guerra.
6:27 em Manaus. A seguir, Botafogo aplica a maior goleada da história da Copa do Brasil. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:33 em Manaus.
Esportes.
O atacante Robinho foi convocado nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça a participar imediatamente do processo de homologação de sua condenação a 9 anos de prisão por estupro pela justiça italiana.
A citação, convocação, é a primeira fase do processo de reconhecimento de uma sentença estrangeira em solo brasileiro.
O atacante Pedro do Flamengo recebeu o título de Rei da América de 2022 na tradicional eleição do jornal El País do Uruguai.
O camisa 9 foi premiado como o melhor jogador da América na última temporada.
A partida da volta das quartas de final do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2023, entre Princesa dos Solimões e Parintins, sofre mudanças.
Anteriormente marcada para acontecer às 19h, o duelo que vale vaga nas semifinais será realizado antes, às 15h30, no sábado, no estádio Gilberto Mestrinho, Gilbertão, em Manacapuru.
O Atlético Mineiro eliminou Milionários da Colômbia por 3-1 e vai disputar a fase de grupos da Copa Libertadores de abril até junho.
A classificação do Galo significa premiação milionária garantida.
A chance de o clube acumular 30 milhões de reais de bônus no torneio.
O Botafogo conquistou sua vitória mais elástica na história da Copa do Brasil ontem à noite.
Com 7-1 sobre o Brasiliense no estádio Kleber Andrade, o Glorioso voltou a marcar 7 gols em uma mesma partida após um longo período.
Foi exatamente 5.470 dias. Ou 15 anos.
A última vez foi em 23 de março de 2008, quando o time bateu o Macaé por 7-0 pelo Campeonato Carioca.
E os jogos de hoje pela Libertadores da América?
Às 19h jogam Cerro Porteño e Fortaleza. Às 21h jogam Sporting Cristal e Huracan.
E tem jogos pela Copa do Brasil.
Às 19h tem CSA e Brusque. Às 20h, Grêmio e Ferroviário. E fechando a rodada de hoje, às 21h30, tem Vasco e ABC.
6:35 em Manaus. A seguir, empresa farmacêutica é condenada a pagar mais de R$1 milhão à família do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em acidente de helicóptero em São Paulo.
Haddad apresentará nova âncora fiscal a Lula nesta sexta-feira. Ciclone Fred afeta sudeste da África e deixa centenas de mortos. Coreia do Norte faz novo disparo de míssil balístico intercontinental. Essas e outras notícias em 3 minutos.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:40 em Manaus.
Últimas notícias.
A crise do Banco Europeu Credit Suisse e os reflexos da quebra de 2 bancos norte-americanos provocaram turbulências no mercado financeiro.
A Bolsa de Valores caiu ontem para o menor patamar desde agosto.
O índice Bovespa da B3 fechou a quarta-feira aos 102.675 pontos, com queda de 0,25%.
O dia também foi tenso no mercado de câmbio.
O dólar comercial encerrou a quarta-feira vendido a R$ 5,29, com alta de 0,037.
Com a taxa de juros em patamares mais elevados, um dos segmentos da economia que podem ser impactados é de produção de bens duráveis como veículos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que demandam maior injeção de crédito.
Segundo especialistas, o cenário pode ser reforçado pelo enfraquecimento do consumo, já que com a Selic em 13,75% ao ano, maior nível desde 2016, consumidores têm mais dificuldade de crédito para aquisição de bens duráveis, o que, por sua vez, também leva a indústria a reduzir a sua produção.
Com a demanda menor e a produção reduzida, o resultado em geral é a desaceleração da atividade econômica.
Os candidatos pré-aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até hoje para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição.
A autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais foram pré-selecionados, conforme orientações de cada universidade.
O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais de 50% e integrais de 100% em universidades particulares. Um dos créditos de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Rio Grande do Norte pelo período de 30 dias.
A Força-Tarefa irá coordenar os serviços de guarda, de vigilância e de custódia de preso.
Desde a terça-feira até às 6:30 da manhã de hoje, a polícia prendeu 57 suspeitos e apreendeu 15 armas, 46 artefatos explosivos e 10 galões com combustíveis.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta anunciou ontem uma série de propostas e ações para a regulação das plataformas digitais no Brasil.
O documento, denominado Carta de Brasília, foi preparado durante o primeiro seminário sobre os desafios e ações na era digital, promovido pela ABERT e pela Associação Internacional de Radiodifusão em Brasília.
As propostas visam combater a proliferação de desinformação na internet e práticas anticompetitivas das redes sociais.
Para tentar organizar a base aliada no Congresso Nacional, o governo do presidente Lula decide centralizar a distribuição de recursos aos parlamentares da Câmara e do Senado.
Para tentar garantir os votos de quem precisa e fazer avançar sua agenda, o governo baixou portaria que estabelece um novo modelo para o pagamento de emendas parlamentares.
O documento delegou ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o poder de centralizar a negociação das verbas controladas diretamente pelo Executivo com o Congresso.
Por falta de estoque, o Ministério da Saúde tem atrasado o envio de inseticidas contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O produto é utilizado na nebulização espacial, conhecida popularmente como fumacê.
A escassez do insumo e atraso no repasse a estados desde o ano passado e a alta de casos em vários pontos do país está preocupando.
A Secretaria da Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde informou que a atual gestão assumiu sem nenhum estoque.
A situação de 4 estados onde há condições climáticas mais favoráveis à reprodução do mosquito preocupa mais: Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins e Santa Catarina.
Com o fim do congelamento do preço de referência e aumento das alíquotas em alguns estados, o ICMS volta a pressionar o preço dos combustíveis no país, contribuindo para a disparada da gasolina nas bombas na última semana.
Os impostos estaduais haviam sido congelados em outubro de 2021. Durante a escalada dos preços dos combustíveis após o fim do período mais crítico da pandemia, mas voltaram a ser alterados pelos governos estaduais em 2023, com mudanças no preço de referência usado para o cálculo do imposto.
6:44, temos informações desde as ruas da cidade, Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra, unidade externa do Jornal da Manhã, sim, nas ruas da cidade, Paulo, observamos agora há pouco um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Aconteceu na rotatória do Núcleo 8, na Cidade Nova. Paulo, duas motos se chocaram, uma jovem que estava na garupa de uma das motos está muito ferida, está no asfalto, já tem um pouco de congestionamento no local e se faz necessário a presença de uma viatura do SAMU. É Núcleo 8 da Cidade Nova, tem acidente de trânsito, ok, Paulo?
Mais uma informação em primeira mão com o repórter Alberto Peregrini. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, declarou inválido o contrato de cessão de uso de Fernando de Noronha a Pernambuco nesta quarta-feira.
O estado firmou um acordo com a União para dividir a administração do arquipélago.
O documento foi apresentado à Suprema Corte e ainda deve ser homologado.
A pesquisa do Instituto Escolhas, divulgado ontem, mostra que a redução da pobreza nos estados da Amazônia Legal e a queda no desmatamento da floresta não são excludentes.
De acordo com o estudo, como a bioeconomia pode combater a pobreza no na Amazônia, o investimento em duas atividades, a horticultura e a recuperação florestal, pode reduzir a pobreza na região, promovendo cadeias produtivas que não destroem a floresta.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem o retorno imediato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo.
Ibanez foi afastado pelo ministro por 90 dias após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O afastamento terminaria no dia 9 de abril.
Os detalhes da nova âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, disse ontem à noite o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Ele afirmou que membros da equipe econômica e da Casa Civil estarão presentes na reunião.
Após a apresentação, caberá ao presidente Lula definir a data de divulgação do projeto.
O que acontece no mundo nesse início de manhã?
A área metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, foi invadida por pequenos insetos parecidos com piolhos nos últimos dias.
O motivo, segundo o Sistema Nacional de Vigilância e Monitoramento de Pragas, é o calor recorde que atinge a região.
O brasileiro Begolian Mendes Fernandes, de 26 anos, suspeito de homicídio e preso em Lisboa com carne humana na mala, será extraditado para a Holanda ainda nessa semana, de acordo com a polícia de Amsterdã.
Segundo a instituição, a extradição de Begolian, que está sob custódia de autoridades portuguesas, atrasou.
A polícia não informou a data exata para a chegada do suspeito à Holanda.
A Coreia do Norte disparou um míssil balístico nesta quinta-feira, horário local, o último de uma série de lançamentos em meio à tensão crescente na região, informou a agência de notícias em OHAP.
O Ministério da Defesa do Japão disse que o projeto do tipo míssil balístico intercontinental, o ICBM, parece ter voado por mais de 6 mil quilômetros por cerca de 70 minutos e provavelmente pousou a 200 quilômetros a oeste da ilha Oshima, em Hokkaido. Não há evidência de danos.
O novo lançamento ocorreu horas antes dos líderes da Coreia do Sul e do Japão se encontrarem em Tóquio para discutir, entre outros tópicos, os programas nucleares e de mísseis de Pyongyang.
O furacão Fred está ativo há mais de um mês e continua a castigar as populações de Moçambique e de Malawi.
As tarefas de resgate são dificultadas por ventos muito fortes.
Até agora fala-se em quase 300 mortos em ambos países, mas o número deverá subir nas próximas horas. Fred já é o segundo ciclone mais mortal registrado no continente africano desde o ano 2000.
E aqui no Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a Libs Farmacêutica a pagar uma indenização de 1,2 milhão de reais aos filhos de Ricardo Boechat.
O jornalista morreu em 11 de fevereiro de 2019, aos 66 anos, em um acidente de helicóptero.
Boechat havia sido contratado pela Libs para dar uma palestra em Campinas.
Quando retornava para São Paulo, a aeronave em que estava caiu na rodovia Anhanguera e colidiu com uma carreta.
O jornalista e o piloto Ronaldo Quatrucci morreram no local.
Na decisão, o juiz Dimitrios Zarvos Vareles entendeu que a empresa não cumpriu uma cláusula do contrato que garantia a segurança do jornalista.
A primeira reunião da Comissão de Cultura da Câmara, colegiado recheado de deputados da oposição, a ministra da Cultura do governo petista, Margareth Menezes, virou alvo.
Após votação para definir o presidente da comissão, o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, debochou do gênero da ministra.
Eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher.
Eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, disse ele.
Feliciano não sabia se a pasta seria uma secretaria ou um ministério, ou se quem ocupava era um ministro ou uma ministra.
Feliciano mencionou o nome da ministra porque pretende convocá-la para dizer e como serão usados os 10 bilhões que o ministério terá de recursos.
Feliciano já foi um respeitável pastor.
Os brasileiros nunca foram tão felizes, mas apenas 4 em cada 10 estão satisfeitos com a economia, segundo pesquisa do Instituto Ipsos, que avaliou a felicidade da população em 32 países.
No Brasil, 83% dos entrevistados consideram-se muito felizes ou felizes. Uma alta de 20 pontos percentuais em relação ao último levantamento feito em dezembro de 2021, quando o índice foi de 63%.
No mundo, a percepção de felicidade também subiu de 67% para 73%.
No caso brasileiro, foi o melhor resultado desde a pesquisa, que começou a ser feita em dezembro de 2011. Até então, o pico de felicidade ocorrera em maio de 2013, quando 81% dos entrevistados se consideravam muito felizes ou felizes.
O Brasil foi o quinto colocado nesse ranking global de felicidade, atrás apenas da China, 91%, Arábia Saudita, 86%, Holanda, 85% e Índia, 84%.
Em compensação, os cidadãos menos felizes são os húngaros, 50%, sul-coreanos, 57% e poloneses, 58%.
6:51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro.
Lira chama comissões mistas de antidemocráticas em meio a cabo de guerra com Pacheco.
Folha de São Paulo.
TCU dá 5 dias para Bolsonaro entregar segundo pacote de joias, além de um fuzil e uma pistola.
O Estado de São Paulo.
Bolsonaro admite que pode ficar inelegível e marca data para voltar ao Brasil.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Alexandre de Moraes autoriza retorno de Ibanez ao cargo de governador, acatando o pedido da PGR.
Valor econômico.
Crise do Credit Suisse leva Ibovespa ao menor nível desde agosto. Dólar vai a R$5,29, maior valor em 12 meses.
Estado de Minas.
Vazamento de gás mata criança de 10 anos e avó em Belo Horizonte. Mãe foi hospitalizada.
O Recife, Jornal do Comércio.
Exército garante investimento para a escola de sargentos em Pernambuco, mas espera contrapartida do Estado.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
3 suspeitos são mortos em ação da PM em Morada Nova, no Ceará. Armas e munições são apreendidas.
Porto Alegre, 0 hora.
Governo Bolsonaro incinerou medicamento de alto custo para doenças raras. Vacinas e remédios para pessoas com câncer e HIV foram descartados.
Aqui em Manaus, o Diário do Amazonas estampa.
O prefeito anuncia mais recursos federais.
O Jornal do Comércio.
Confiança menor no varejo neste ano.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Trabalhos técnicos, sonoplastia de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem chegando mais um super campeão de audiência. Um puro talento a serviço do rádio. É Baldi Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.